proteção de Deus e com quórum legal, declaro aberta a 37ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa, 14ª legislatura do município de Quebec. Coloco em discussão a ata da 36ª reunião, senhores. Coloco em votação. Os que concordarem com o teor da ata permaneçam como estão. E os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Solicito o primeiro secretário Elis Stefanello que assuma os trabalhos e proceda à leitura do expediente recebido.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, a todos que se fazem presentes, os que nos acompanham pela web. Ofício 612 de 2017. Prezado senhor Paulo José Borges Cardoso, presidente da Câmara de Vereadores de Quarbélia. O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Quarbélia, tem a honra de convidá-lo para participar da audiência pública a realizar-se no dia 23 de novembro de 2017, a partir das 9h30, na Câmara de Vereadores, situada Rua Amor Perfeito, 1622, cujo objetivo é discutir as demandas sociais e, com base nelas, elaborar planejamento institucional. Na expectativa de poder contar com sua honrosa presença, expresso os votos de apreço e consideração. Promotor substituto Carlos Frederico dos Guaranis Escocardi de Azevedo.
Senhores, aqui então o convite para dia 23 de novembro, às 9h30, audiência pública aqui nessa casa com o Ministério Público. Todos os senhores convidados, eu peço que se faça cópia do ofício e deixe no gabinete de cada vereador, por favor.
Coletiva, 1º de novembro de 2017, ilustríssimo senhor Paulo José Borges Cardoso, presidente da Câmara Municipal, administrativo CNV 24-2017. Senhor presidente, temos o prazer de convidar para participar da solenidade de encerramento do programa Empreendedor Rural no próximo dia 1º de dezembro, com início às 8h30, nas dependências da Expotrade, em Pinhais, rodovia deputado João Leopoldo Jacomel. Número 10.454, nas proximidades de Curitiba. Consta do programa um bate-papo sobre política e economia com os jornalistas Ricardo Boixar, Rodrigo Orengo, da Band News de Brasília, mediado pelo apresentador da Band Cidade, segunda edição, José Willy. Além de uma programação com apresentação de projetos premiados no concurso do empreendedor rural. Estão sendo esperadas várias autoridades e mais de 4.500 pessoas entre empreendedores rurais, jovens, agricultores, aprendizes e participantes do programa Mulher Atual. Favor confirmar a presença através do e-mail. Atenciosamente, Agide Meneghetti, presidente do sistema, e Ademir Miller, presidente do FETAEP. Convite. O Poder Legislativo do município de Maripá, com elevada satisfação, convida Vossa Senhoria e família para participar da inauguração das novas instalações do Centro Legislativo Dorvalino Della Giustina e sessão solene de entrega de honraria, medalha Cidade das Orquídeas, dia 18 de novembro, às 19h, Rua Felipe Camarão, 162. Contando com a vossa honrosa presença, agradecemos antecipadamente, presidente da Câmara, Euclides José Kreutz.
Muito bem, passamos agora para a leitura do dia que trata-se somente de um projeto de lei.
Ofício número 748/2017. Assunto institui o programa de prorrogação da licença maternidade no âmbito da administração direta autárquica e fundacional do Poder Executivo do município de Quarbélia e da outras providências. Cumprimentando Vossa Excelência, venho por meio deste para requerer o protocolo de projeto de lei que institui o programa de prorrogação da licença maternidade no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do município de Quarbélia. Fica instituído nos termos do artigo 2º da Lei Federal 11.770, de 9 de setembro de 2008, o programa de prorrogação da licença maternidade e adotante no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do município de Quarbélia, com o objetivo de, durante os primeiros 6 meses de vida, garantir o exclusivo aleitamento materno e a priorização do convívio da mãe e do infante, onde serão beneficiadas servidoras públicas municipais, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, integrantes da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional, sendo que havia para o momento prefeito municipal, Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatuff. Projeto de lei. Artigo 1º, fica instituído nos termos do artigo 2º da Lei Federal 11.770, de 9 de setembro de 2008, o programa de prorrogação da licença maternidade adotante no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do município de Corbélia, com o objetivo de, durante os primeiros 6 meses de vida, garantir o exclusivo aleitamento materno e a priorização do convívio da mãe e do infante. Artigo 2º, serão beneficiadas pelo programa de prorrogação da licença maternidade e adotante aos serviços públicos municipais, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos integrantes da administração pública municipal direta. Inciso 1º, a prorrogação será garantida à servidora pública sem vínculo estatutário antes do término da licença maternidade e terá duração de 60 dias. Inciso 2º, a prorrogação a que se refere o inciso 1º deste artigo iniciar-se-á no dia subsequente ao término da vigência da licença prevista no inciso 18 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 3º, a servidora em gozo de licença maternidade poderá solicitar a prorrogação da licença, desde que requerida até 30 dias após o início da vigência da lei. Parágrafo único, a servidora pública mencionada no caput deste artigo terá direito ao gozo da licença pelos dias faltantes para completar os 60 dias correspondentes à prorrogação nos termos do inciso 2º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal, Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatuff. Mensagem. Excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa de Lei o projeto de lei que institui o programa de prorrogação da licença maternidade no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do município de Corbélia e da outras providências. O presente projeto de lei visa estender aos servidores públicos municipais, sem vínculo estatutário, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional do município, e benefício da prorrogação da licença maternidade. Dispõe na Lei Federal 11.770, de 9 de setembro de 2008, que criou o programa Empresa Cidadã, bem como já concedido aos servidores efetivas, conforme artigo 109 da Lei Municipal 286, de 20 de julho de 1992, com redação data pela Lei Municipal número 807, de 30 de abril de 2013. Artigo 2º da supracitada Lei Federal, assim dispõe. Artigo 2º é a administração pública direta, indireta e fundacional autorizada a instituir programa que garanta a prorrogação da licença maternidade para as suas servidoras, nos termos do que prevê o artigo 1º desta lei. Com essa disposição legal, o Poder Executivo Municipal está autorizando a instituir programa que garanta a prorrogação da licença gestante desde custeie o pagamento da remuneração integral durante a prorrogação da referida licença. Portanto, de uma interpretação literal da referida lei, em obediência aos princípios da legalidade e da razoabilidade que regem a administração pública, torne-se-á imprevisível a edição de lei municipal para a prorrogação do benefício de licença maternidade às servidoras públicas gestantes do município de Corbélia, pois do contrário tem-se o mesmo que negar para via de transversa o direito à licença maternidade constitucional previstos nos moldes pretendidos pela saúde pública no país, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade do bebê. Fundamentada a necessidade de prorrogação do aludido benefício, o fato de que o legislador constitucional dedicou especial atenção e proteção à família, à gestante e à maternidade, bem como à mulher, ou seja, a Constituição Federal reconheceu a família como base do Estado, garantindo-lhe especial proteção. Artigo 226, garantiu licença maternidade a todas as trabalhadoras, artigo 7º do 8º, e vetou a dispensa arbitrária delas desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Artigo 10, 2º do ADCT, de modo que inexiste dúvida quanto a isso. Trata o caso, portanto, de repercussão geral, uma vez que a edição de lei municipal nesse sentido ultrapassa interesses subjetivos e atinja, portanto, interesses da coletividade como um todo, com forte apelo constitucional, pois é, ou ao menos deve ser, do interesse do gestor e de toda a comunidade, o desenvolvimento de cidadãos corbelenses saudáveis e inteligentes, que assim serão, caso sejam respeitada a mãe e o bebê, a possibilidade do exclusivo aleitamento materno pelo tempo mínimo de 6 meses, consoante prescrição médica nacional, cujo fato é notório. a necessidade de edição da lei municipal para tanto, pois a nível de primeiro grau e justiça tem ordinariamente concedido medida para conceder a prorrogação, não sendo justo e aceitável que o município resistir à pretensão, já que apresenta inócuo e trabalho de procuradores da Procuradoria-Geral do município, na tentativa de reverter tais decisões junto aos tribunais superiores que têm confirmado ante o forte apelo social da medida e não traz qualquer economia, quer de dinheiro, quer de trabalho para a administração, e traduz, na verdade, gasto, tempo e serviço desnecessários que se impõe evitar. Por exposto, submetemos ao presente projeto de lei ordinária para apreciação dos nobres vereadores desta casa. Prefeito Municipal, Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatuf.
Muito bem, senhores. Projeto de lei 24/2017 fica despachado já para as comissões. Eu peço que as comissões reúnam-se o mais breve possível, assim que o doutor Luiz voltar de sua licença saúde aí, para deliberar sobre esse projeto e o projeto de lei também 23/2017. Essa era a matéria para a leitura do dia, senhores. Para a ordem do dia, nós teríamos o projeto 23/2017, que trata de crédito adicional complementar, porém não temos ainda o parecer jurídico e parecer das comissões. Exato, tivemos os feriados aí, o que impediu durante a semana os trabalhos, e para quem não sabe, o doutor Luiz, nosso assessor jurídico e diretor da casa, encontra-se enfermo, né? Está com um problema de saúde, não se fez presente hoje e também não se fará presente amanhã. Então, eu acredito que a partir de quarta-feira, se for possível, as comissões se reunirem, uma vez que o projeto de lei 23/2017 é de urgência especial. Não temos, portanto, matéria para a ordem do dia hoje. Nossa sessão hoje será bem enxuta, bem curta, né? Então, eu peço que você passe o registro aí para os senhores vereadores que queiram se utilizar da tribuna.
Senhor presidente, eu queria pedir ao presidente para agilizar aquele requerimento da autoria minha e do vereador Eli Stefanello sobre as horas extras. Já passou, já ultrapassou os dias e não veio a resposta para nós.
Temos que ver então com o nosso assessor na quarta-feira, quando ele voltar. Certo? Podemos ver isso na quarta-feira.
Obrigado, presidente.
Muito bem, convido então o vereador Eli Stefanello para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres edis, a todos que se fazem presente, os que nos acompanham pela web. Participei no último dia 31 do culto ecumênico 500 anos da reforma da Igreja Luterana, onde estava presente o pastor Afonso, o pastor Fabrício, o padre Valdecir Freitas Camilo, e eu me fiz presente numa data importante, comemorativa, da Igreja Luterana de Corbélia, que são 500 anos, uma data que não volta mais, ela só vai adiante, e da importância do direcionamento que Deus é um só, independente de religiões, e foi assim muito bom na parte espiritual. Depois fui para o almoço, onde lá estava presente também o vereador Gaúcho, da farmácia, o Cordeiro, o Chui estava por lá, né? Chui, não sei se tinha mais alguém que estava presente lá. Depois participamos aqui da reunião das comissões, com o Cordeiro, o Gaúcho da farmácia, o Bom Tempo, os Nil, o Zezinho, o Nene e o Paulinho, a respeito do PPA, que vou estar colocando aqui algumas emendas aí para que vamos colocar em prática. Fui a Cafelândia, juntamente com o Zezinho, juntamente com o Gaúcho, respeito da Caixa de Seguridade lá de Cafelândia, que é de suma importância, pois é o futuro dos servidores. O Paulo Cardoso também faz parte, não pôde ir conosco para lá, estava em Curitiba. Mas dizer que foram aí algo de suma importância e aonde nós aqui vamos ter aí muitas dificuldades, mas vamos estar fazendo a nossa parte no Legislativo, juntamente também com o Executivo. Vamos estar fazendo reuniões, trazer pessoas que tenham entendimentos na área contábil, empresas, para que lá na frente não venha então sofrer os nossos servidores, pois é de suma importância. Temos aí quase 500 servidores estatutários, e isso é uma situação, hoje podemos dizer, de risco. Então, devem ser tomadas aí providências para o ano que vem, com urgência urgentíssima, pois, senão, quanto mais esperarmos, pode chegar num ponto que não terá mais jeito. Conversamos hoje, eu, Gaúcho, com a Carla, contadora da Prefeitura Municipal, também tivemos aí algumas informações, com a Márcia, também secretária executiva da CACENC. Na próxima semana, ou ainda nesta semana, vamos reunir junto com o Zezinho, o Paulo Cardoso, e junto a Maria José também, para mais informações, e depois, junto com os demais vereadores, porque é algo que nos preocupa e precisamos aí termos realmente a nossa consciência tranquila de estarmos fazendo a nossa parte, pois depois não adianta nós chorar. O momento é agora, neste próximo ano, para tentar ajudar a solucionar. Participei também junto com o prefeito, Osni Alves, o Cordeiro, lá no reciclado, onde a máquina está trabalhando em vento e poupa, graças a Deus, voltou antes dos 60 dias, e algumas informações repassadas pelo executivo, que vai juntamente ao contador da associação, para ver quais as providências aí necessárias para que venha de encontro, então, a associação, tudo com legalidade, para que não venha prejudicar nem a administração e nem a associação. Então, é de suma importância também. Participei do futsal Interbairros, onde fiz a narração da final, onde na quadra foi 4-4, nas penalidades máximas, a equipe de Ouro Verde perdeu para o Centro 1 de Corbélia, que se tornou aí tricampeão do futsal. Estava presente o Ivan Bontempo, o Gaúcho, o Nene, quem mais que estava lá? E o Zezinho Milhome também estava lá. E o Cordeiro também estava lá. O Cordeiro também estava lá, prestigiando lá o futsal. Muito bom, então. Onde um jogaço, né, um jogão de bola. E, na verdade, até parecia que estava tudo perdido, faltando aí um minuto. 4-2 para o Ouro Verde, em um minuto, 4-4, e nas penalidades máximas, Ouro Verde ficou vice-campeão. Já viu um campeão, mas faltando praticamente aí menos de um minuto, e acabou perdendo o título com praticamente por falta aí de experiência. Parabenizar, então, o secretário de Esportes, César Gonçalves, a toda a equipe, e a administração municipal. E teve presente também o vice-prefeito D'Angeles Deck, que estava lá também. A respeito do PPA, algumas colocações, aparelhos de ultrassonografia, entre outros necessários aí para os postos de saúde, as UBSs, reformas de subprefeitura do distrito de Ouro Verde, Piquiri, Penha, e também aqui no município de Corbélia, se for necessário, alargamento das ruas Castro Alves, Ismael Matei, entre outras também, cascalhamento nas estradas rurais aí de todo o município de Corbélia, recuperação das vias de rolamento dos distritos e de Corbélia também, centro de eventos, compra aí de 300 mesas e 1.200 cadeiras para os eventos, coberturas para escolas estaduais aonde precisar dentro do município, revitalização de todas as praças, manilhamento, tubulação, saneamento básico onde precisar no município, recape asfáltico em todo o município, implantação do centro-dia, tratamento de dependentes químicos, subvenção mensal para o convênio instituição de longa permanência para idosos sem família em situação de dependência e cuidados de terceiros, situação de violência e crime onde a família é responsável pelos cuidados no caso da convivência, negligência e abandono do mesmo, terrenos para a construção de casas populares no município de Corbélia e nos distritos, todos juntos aí também, colocações aí de 200 cestas básicas mês, aqueles que mais necessitam, uniformes escolares gratuitos para as escolas municipais, unidade básica de saúde onde precisar no município, pontes, depostes, vigas, madeiras, alargamentos de pontes em todo o município, revitalização de todas as avenidas do município, quebra-molas, assentos de elevação, sinalização vertical, horizontal, semáforos, rotatórias, para todo o município. Atendimento odontológico das 18 às 22 horas, 3 vezes por semana. Uma pessoa para acompanhar debilitados e doentes para Cascavel. Recuperação aí do cemitério do município de Corbélia e também compra de terreno se for necessário. Campo de futebol suíço também, alguns se for necessários. ATI, academias aí ao ar livre, onde for necessárias. Desapropriação de lotes no bairro Alvorada do Sol. Nos colégios, mini-ginásios e coberturas em todo o município. Automóveis para as diversas secretarias. Pedras poliétricas, cidade e estradas rurais do município. Recuperação de coberturas e fechamentos de quadra nos colégios. Investimentos na cultura, por exemplo, CTG, entre outros. Teve a participação aí dos vereadores Stefanello, Cordeiro, Bom Tempo, Luiz Stirmer, Gaúcho da Farmácia, Zezinho Milhome, Osni Alves, Onene e o doutor Luiz, diretor desta casa. E entre outros aí, para que não venha ocorrer o que está ocorrendo nesta atual administração, onde aí por falta de orçamento, de ter colocado no PPA, estamos com dinheiro e não estamos podendo fazer então essas obras. Então, desta vez, não ficará mais agora, só vai ficar por falta de dinheiro. Agora, por sugestões e emendas, não vai acontecer mais. E desta forma, é o nosso trabalho, que vem aí para, de encontro com a população, nós estamos trabalhando e dizer que estamos aqui para trabalhar em prol do que é melhor a população de Corbélia. Pois não, vereador Cordeiro.
É uma parte só, meu vereador, sobre a nossa reunião que tivemos hoje com...
Pois não.
Com os trabalhadores da reciclagem. Inclusive, foi um convite feito pelo nome do vereador Eli Stefanello e pelo Osni. Talvez o doutor Giovanna esteve lá, explicou bem certinho, com a sua humildade, com a sua capacidade, com a sua parte cultural, muito educado, explicou bem certinho para aqueles funcionários, né? E talvez a gente fez alguma interpretação para nós ver o que nós podíamos encaixar ali para ser melhor para aquelas pessoas que trabalham lá. E teve pessoas, diretores, que interpretaram mal, né? Acho que o vereador hoje... não pode participar de nada, participa de alguma coisa, o diretor, ou qualquer cargo de confiança, ele fica queimado, ele fica nervoso, fica bravo, e a crítica vem para cima do vereador. Inclusive, eu participei por convite do nome do vereador, Eli Stefanelli e Osni, e bem no fim serviu uma crítica para mim, de diretor que chegou bravo na sua sala, que eu fui lá para perturbar, que eu fui lá para tumultuar, para depois eu passar por bom. Eu acho que não fiz nada disso, quem deu uma explicação, o que mais bem explicou para nós, perante os funcionários, foi o nosso prefeito, doutor Giovanni. Então, eu acho que tem que acabar com isso na prefeitura. Essas pessoas, quando nos quiser criticar, daqui 3 anos tem eleição para vereador, para prefeito, se candidate, se elege e vem aqui fazer aquela função que nós estamos fazendo, que é fiscalizar, legislar e fazer aquilo que é melhor, principalmente para as pessoas mais pobres do nosso município.
Muito bem. Quero também dizer aqui que, com tanta chuva, as intempéries aí do tempo, a natureza, veio aí alagar diversos locais dentro do município de Corbélia, inclusive uma casa aqui na Avenida Paraná, e ali já vem de muito tempo aquela situação, mas, que nem eu sempre digo, constatar aí, entrar contra o que construiu aquela casa lá, o advogado, acho que é uma maneira aí para poder restituir, pois é uma situação que a gente lamenta, nós somos humanos, sabemos das dificuldades enfrentadas, mas pedimos também aí aviações e obras para que possa ver o que possa ser feito, que também é o lado humano que conta bastante. Estivemos ali no bairro Padovani, o vereador Gaúcho esteve conosco também, ali o estrago foi grande, mas nós temos que analisar as devidas situações. A chuva foi em exagero aí em Corbélia e toda a região, não é de hoje, há mais de 10 dias, mas são situações assim, que quando afeta as pessoas, eles realmente querem cobrar. E essas coisas acontecem. Mas, desta forma, pedimos aí, encarecidamente, ao secretário de Viações e Obras, o Márcio Ventes, que dê uma verificada e vê o que pode ser feito, que eu tenho certeza aí que boa vontade ele tem. E também o nosso prefeito, doutor Giovanni, que vem aí, não mede esforços, 4, 5 reuniões por dia, vem trabalhando bastante e sabe das dificuldades encontradas no nosso município. E sabemos que falar e jogar pedras é fácil, mas no momento que estamos à frente e temos que fazer a nossa parte, pois a crítica sempre vem. Nós, como vereadores, a população realmente, ela cobra muitas vezes algo que não tem conhecimento. E diretores, secretários também algumas vezes. Mas é desta forma que estamos aqui para dialogar, tentar, da melhor maneira possível, contribuir com o melhor desenvolvimento do município de Corbélia. Porque tanto o diretor, o secretário, os vereadores e o prefeito querem o melhor do município de Corbélia. Eu tenho certeza que aqui ninguém quer que Corbélia vá para trás. Mas com certeza que Corbélia vá à frente com passos curtos e firmes para o melhor desenvolvimento na geração de divisas, na geração de empregabilidade e sustentabilidade. Sabemos das dificuldades, mas estamos aqui para contribuir, colaborar para uma excelente administração. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Solicito ao vice-presidente da casa que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assumo, então, a pedido do presidente, os trabalhos da mesa, nesse instante, para que o vereador Paulo Cardoso possa fazer uso da tribuna.
Bom, senhores, eu queria falar a respeito de alguns assuntos que tratou muito bem aqui o vereador Eli Stefanello, quando falou de CACENC, quando falou de Caixa de Seguridade. Eu gostaria de lembrar os senhores que eu tenho falado isso desde o começo do ano. Em 2008 a 2012, quando eu fui vereador, bati muito a respeito disso. Sempre falei que isso é um monstro que está cada vez maior, que está engolindo os recursos do município. E quando eu falo monstro, não falo a CACENC, eu falo a situação que se encontra a Caixa de Previdência. Eu gostaria que todos os senhores vereadores, eu acho que é uma obrigação de todos os vereadores se inteirarem do que é uma Caixa de Previdência. É uma obrigação de todos os vereadores estudarem um pouquinho com relação à previdência privada, porque quando eu fico feliz, muito feliz em ver que o vereador Eli Stefanello, o vereador Zezinho, o Gaúcho agora, outros vereadores estão correndo atrás dessa situação, estão vendo o que está acontecendo com a Caixa de Previdência. Eu gostaria que os senhores analisassem o seguinte: financiem uma casa, os senhores, com a previsão de pagamento, com o salário que vocês têm hoje. E analisem que vai chegar um dia que vocês não vão conseguir pagar essa prestação dessa casa. Alguém dos senhores financiaria isso? Faria um financiamento dessa forma? E é o que vai acontecer com o município. Vereador, o senhor me falou hoje, eu esqueci porque teria que ter o cargo atuarial, mas quanto será daqui 5 anos o repasse do município? O senhor me falou em valores. Vai chegar um momento que vai ser 1 milhão.
Vai chegar um momento que será 12 milhões.
12 milhões, será 1 milhão por mês que o município terá que fazer de aporte financeiro para a Caixa de Previdência. Os senhores acham que é possível pagar? Os senhores acham que o município vai ter recurso para isso? Eu estou feliz, muito feliz hoje, depois da conversa que eu tive com o vereador Eli, com o vereador Gaúcho, que outros vereadores estão buscando informações sobre isso e estão vendo que o que parece muitas vezes ser alguém não querendo que o servidor, que as coisas sejam fáceis para o servidor, não é. E alguém protegendo o futuro dos servidores. Porque não adianta, senhores, não adianta ficar achando que tem 20 milhões ali na Caixa de Previdência, quando teria que ter 90 milhões. Se vocês forem em Cafelândia, vocês viram o exemplo, como está lá, tem o dobro de recurso, tem muito menos dívida e muito menos servidores, muito menos aposentado. E eles estão preocupados com a Caixa de Previdência. Então, o que será daqui? O que será desse município? O que adianta dizer meu companheirinho, meu amiguinho, que vai se aposentar e daqui a pouco ele não vai ter o dinheiro para receber a aposentadoria dele. E daqui a pouco o município não vai ter dinheiro para comprar remédio, não vai ter dinheiro para comprar cesta básica, não vai ter dinheiro para dar suporte para os mais necessitados, porque tem que fazer o aporte financeiro na Caixa de Previdência. Porque o aporte financeiro é obrigado a fazer. Se não fizer, não tem negativo no município. Portanto, a maior obrigação do município é a previdência dos servidores. Então, eu gostaria que todos os vereadores, indistintamente, estudassem, se atentassem o que é a previdência, como funciona e como será. Porque daqui a pouco, aqui nessa casa, estará
leis, projetos de leis, definições para a gente definir, para os vereadores debaterem, e eu tenho certeza que vai ter vereador demagogo, vai ter vereador que vai querer fazer moral politicamente com servidores, achar que nesse momento não pode. E daí? Será que daqui 10 anos, 15 anos, estarão do lado desses servidores quando eles não tiverem a sua aposentadoria ou quando eles não tiverem o que eles mais precisam para a sua sobrevivência? Portanto, eu peço para os senhores que agora, assim como o vereador Eli, o vereador Zazinho, o vereador Gaúcho, que fazem parte das comissões da Caixa de Previdência, eu gostaria que todos os vereadores, indistintamente, se atentassem a isso, se informassem com relação à Caixa de Previdência, porque será a responsabilidade de todos daqui a pouco. Com relação, senhores, ao que foi falado agora aqui também, ruas, asfaltos, situações aí, o vereador falou do loteamento Padovani, né? Que está uma situação complicada, eu gostaria de propor aos senhores vereadores também que se formasse uma comissão nessa casa para fiscalizar os loteamentos. Fiscalizar e cobrar o que está acontecendo nos loteamentos aí. Porque nós temos vários loteamentos na nossa cidade que estão para vencer as garantias e daqui a pouco o município vai ter que assumir anos de consertar asfalto, consertar calçadas, consertar, fazer esgotos, enfim, um monte de responsabilidade que são das loteadoras e daqui a pouco vai vencer a garantia, o prazo, e daí? Da onde o município? Daí, aqui nessa casa, virão as cobranças, virão as indicações, virão a cobrança de quem estiver morando lá, que tem que arrumar asfalto, que está esburacado, que não tem esgoto, que não tem drenagem de água, que não tem isso, não tem aquilo, não tem iluminação. Mas a obrigação é dos loteadores entregar esses empreendimentos em condições, porque daqui a pouco, assim como essa questão da Caixa de Previdência, o município não vai ter suporte para dar assistência a todos esses bairros, todos esses loteamentos que estão surgindo na nossa cidade. Então, é obrigação nossa também, porque daqui 4, 5 anos vão falar por que os vereadores do ano passado, da gestão passada, não fiscalizaram, não viram, e a responsabilidade virá. Nós temos que cobrar o que veio para a gente, e temos que cuidar o que vai ficar para depois. Então, a nossa obrigação é essa. Eu sugiro aos senhores vereadores que se criem uma comissão também para fiscalizar esses loteamentos, os que estão aí e os que virão daqui para frente, para que possamos cobrar. Porque não adianta vir aqui cobrar depois coisas que nós não fiscalizamos. A responsabilidade é nossa. Eu posso participar dessa comissão, não tem problema nenhum, se os senhores concordarem, mas eu gostaria que se criasse uma comissão para isso. Eu estive em Curitiba nessa última semana, na terça-feira, que foi feriado aqui, esse foi um dos motivos também que eu não estive nesse almoço aí da Comunidade Evangélica Luterana, porque eu estava em Curitiba junto com o prefeito, onde fomos na Sanepar, fomos na Copel, fomos na Secretaria de Saúde, atrás de várias questões aí. Entre elas, essas quedas de energia, essas faltas de água que tem acontecido no nosso município, fomos muito bem recebidos, tanto na Copel quanto na Sanepar. Eu já vi esse final de semana, alguns comentários nas redes sociais, eu nem me manifestei, mas hoje eu já postei aí no site da Câmara, que antes dessas postagens a gente estava lá correndo atrás disso. Então, só para explicar o porquê de não estar aqui no dia da comemoração dos 500 anos da reforma, mas mesmo sendo feriado aqui em Curitiba não era, e eu estava fazendo a minha parte e correndo atrás de assuntos que são de interesse do município, entre outras coisas. Obrigado, senhores.
Convido, então, nesse momento, o vereador Paulo Cardoso para que reassuma os trabalhos da mesa.
Obrigado, senhores. Agradeço a todos pela presença, senhores vereadores e senhores aqui presentes. Convido a todos para nossa próxima sessão ordinária no dia 13. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Está encerrada a presente sessão.